Muito bem, estamos no ar com o nosso debate para falar desse que é o Dia da Caatinga, né, esse nosso ecossistema, e aqui com uma mesa farta para debater o tema. Temos muitas questões em torno desse dia para que sejam refletidas. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da PAGEU o secretário de Meio Ambiente do Estado, o secretário Carlos Cavalcante, também o coordenador do CPRH, Paulo Almeida, que está conosco, a presença de Adelmo Santos, que é supervisor do projeto do Helder Câmara, Riva Almeida, do Centro Sabiá. A gente vai registrando também outras presenças aqui nesse debate. Da semana passada para cá, o PAGEU tem debatido muito questões ligadas a esse nosso ecossistema. Nós tivemos alguns encontros importantes e hoje o nosso secretário cumpre agenda no PAGEU e visita os estúdios da nossa emissora para debater essas questões. Primeiro, secretário, prazer tê-lo conosco. E qual a agenda do senhor aqui em Afogados, aqui na região do PAGEU, nesse dia da Caatinga? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PAGEU. Primeiro dizer que é uma grande satisfação poder estar hoje, dia 28 de abril, dia da Caatinga, realizando um trabalho que nós estamos tentando difundir algumas tecnologias de convivência com o semiárido. A ideia é fazer uma visita ao projeto Base Zero, aqui em Afogados da Ingazeira. A gente sabe que alguns resultados foram apresentados com esse projeto, mas nós acreditamos que um conjunto de tecnologias, um conjunto de métodos de convivência com o semiárido precisa ser multiplicado, precisa dar reforço. E o governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, tem algumas ações também em curso que gostaríamos de fazer um planejamento, uma articulação mais ousada para que realmente a gente possa fazer rapidamente a multiplicação desses esforços.
O senhor assumiu esse mês, praticamente há poucos dias, né? Já deu para ter um diagnóstico da realidade hoje dessa nossa região e desse nosso ecossistema aqui no Sertão do Estado?
Bom, a Secretaria do Meio Ambiente, ela vem desenvolvendo um trabalho direcionado, não é, à convivência com o semiárido já antigo, desde a sétima, não é? Então eu venho acompanhando todo esse processo, inclusive o PAI foi desenvolvido pela sétima. Nós temos o interesse absoluto, não é, principalmente porque um dos temas da Secretaria é a questão da mudança climática, não é, e tem tudo a ver com o que nós estamos passando, não é, a intensificação dos fenômenos, não é? E o semiárido é uma região mais, digamos, vulnerável. Nesse sentido, nós temos um mapeamento, não é, das áreas de vulnerabilidade do semiárido pernambucano. É um processo que nós já iniciamos, nós estamos identificando quais são as áreas mais críticas, não é, e fazer um planejamento específico para essas áreas críticas do semiárido. Nesse sentido, temos um programa também de desenvolvimento das unidades de conservação, ou seja, criar, não é, áreas protegidas no semiárido. Nós criamos já 5 unidades de conservação. A ideia é chegar ao número de 15 até o final de 2014. A ideia é que nessa região a gente possa ter uma unidade de conservação de proteção integral, não é? Isso é um dos trabalhos que a SEMAS vem desenvolvendo. E ao criar uma unidade de conservação, a gente vem trabalhando em torno dessas unidades de conservação, ou seja, comunidades que vivem, que desenvolve suas atividades no entorno dessas unidades de conservação, fomentando arranjos produtivos locais sustentáveis. Então, a ideia é de montar, não é, um processo de capacitação, um processo de aplicação de metodologias que são amigas, não é, do meio ambiente, amigas da unidade de conservação, e assim trabalhar pela economia, ou seja, a economia como um carro-chefe no desenvolvimento, não é, visto que a atividade econômica ela gera uma série de oportunidades, não é? E sendo amiga do meio ambiente e envolvendo as pessoas, ela realmente tem a base da sustentabilidade, que é, digamos, esses 3 pilares e o desenvolvimento desses 3 pilares como um processo continuado.
Indiscutivelmente, uma das maiores preocupações nossas aqui, nós estamos vindo de um ciclo de secas dos mais preocupantes das últimas décadas, né? Estamos saindo dele agora, inclusive com boas notícias de chuva nessa região. Ontem mesmo choveu muito bem na região do Alto Pajeú. E me parece que é uma cultura da sociedade como um todo, da população, às vezes das organizações, até dos governos, de que a gente debate muito seca no período da seca, né? A coisa tão cíclica como as secas é, às vezes, o nosso debate sobre o tema. E o Pajeú viveu um período muito difícil e já tinha outros problemas relacionados, né? Como o problema da utilização de áreas de caatinga para pasto, né, de animais. A gente tem um problema sério aqui na região. Eu também quero debater com o senhor, que é o problema da exploração indevida e indiscriminada de madeira. Impressionante como em algumas áreas se leva madeira aqui do Pajeú, e a CPRH também está aqui para falar sobre isso. Mas eu gostaria de saber o seguinte: a nossa realidade hoje é de, usando os sinais, a gente está numa situação tranquila onde é possível reverter esse quadro com muita facilidade, já acendeu a luz amarela, o quadro é realmente de risco em relação à desertificação. Como é que o senhor tem analisado toda essa situação, secretário?
Bom, os dados, os estudos mostram que nós estamos realmente num processo, não é, continuado de desertificação. Isso é um fato, e a tendência é que nós tenhamos os fenômenos, não é, intensificados, ou seja, períodos de estiagens, não é, maiores, não é, chuvas mais intensas em curtos períodos de tempo. Então, esse processo vai exigir que a sociedade se adapte a essas novas condições, não é? É necessário que a gente permaneça, né, sistematicamente discutindo o tema. Não é um tema que deve se discutir só nos períodos críticos, mas nós devemos exercer, não é, a nossa cidadania discutindo com a universidade, discutindo com a sociedade civil, não é, com os empresários, para observar quais são as oportunidades, porque sempre na crise tem oportunidades. Então, é necessário observar quais são as oportunidades nesses períodos, não é, críticos, e quais são as atividades econômicas que poderemos fomentar para desenvolver as economias nesses locais. Falo muito em economia porque faz parte do padrão dessa sociedade, não é, o desenvolvimento da economia. Se a gente não pensar em perspectivas de geração de trabalho, geração de renda, não é? Possivelmente os discursos ficam frouxos. Então é necessário que a gente pense quais são as atividades econômicas, arranjos produtivos que podem ser adaptados a essas novas condições de intensidade dos fenômenos e aumento, possivelmente, das temperaturas, não é? Então, o semiárido está localizado numa região de alta vulnerabilidade, não é? Pernambuco está localizado numa região geográfica de alta vulnerabilidade, e nós precisamos realizar, executar planos que já foram elaborados, não é? Revisitar esses planos e desenvolver atividades articuladas com a sociedade civil, não é? Com os movimentos, não é? Com as prefeituras e com os empresários locais.
Presidente do CPRH, Paulo Teixeira, está aqui conosco também. Presidente, nós tivemos, na última semana, um fato que teve repercussão no Estado, que foi essa formalização de parceria da Agência Estadual de Meio Ambiente com o IBAMA, esse acordo de cooperação para fiscalização e gestão da fauna silvestre como responsabilidade do Estado. Eu queria que o senhor desse mais detalhes sobre isso. A gente tinha, por exemplo, aqui no Pajeú havia uma queixa muito grande da ausência física do IBAMA, porque como órgão federal havia uma dificuldade muito grande, a distância geográfica do local mais próximo de atuação do IBAMA era muito grande de nós aqui no Pajeú, e havia muitas situações literalmente negligenciadas, sem nenhuma abordagem, porque o IBAMA não tinha presença aqui no Pajeú. O que é que representa, a partir de então, esse acordo de cooperação entre o CPRH e o IBAMA? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer que estar aqui nessa cidade. Coincidentemente, é a primeira vez que estou aqui em Afogada da Gazeira, e também coincidindo com o dia da Caatinga. Viemos acompanhar o secretário Carlos Cavalcante, a visita a esse projeto Base Zero. Uhum. Mas, respondendo precisamente a sua pergunta, nós assinamos com o IBAMA um acordo de cooperação da fauna. Esse acordo de cooperação significa que nós vamos trabalhar durante 2 anos conjuntamente com o IBAMA, onde o IBAMA irá capacitar as equipes da CPRH para que, a partir do terceiro ano, a CPRH assuma definitivamente no estado de Pernambuco a gestão da fauna. Uhum. Então, durante esses 2 anos, trabalhando em conjunto, haverá ações tanto do IBAMA como da CPRH.
Uma observação que eu acho muito importante nesse caso da gestão da fauna, e tem a ver com a Lei Complementar 140, é que as ações que o IBAMA está repassando para os estados e, posteriormente, para os municípios, precisa ser realmente estruturada de uma maneira que não fique solta, não é? Algumas questões. A questão da fauna é um ponto, não é, crítico, que a gente precisa fazer um planejamento Estado e municípios. Eu acho que é uma grande oportunidade, não é, de pensar a descentralização da gestão ambiental, não é, envolvendo os municípios, envolvendo as equipes dos municípios e fazendo realmente um trabalho, porque a capilaridade está nos municípios. Ainda que o Estado tenha uma estrutura, digamos, de inteligência um pouco mais avançada, quem sente, né, quem pega a coisa, a mão na massa mesmo, é o município. Então, nós temos que fazer um trabalho de planejamento com os municípios e acho que essa parceria, esse termo de cooperação que o IBAMA faz com a CPRH, vai ensinar, né, também a CPRH a fazer termos de cooperação com os municípios. Então, acho que abre uma janela de oportunidades, abre uma janela de participação de técnicos dos municípios nesse processo e a gente, de fato, garantir que realmente a gestão do meio ambiente, não é, não só da fauna, seja executada. E, principalmente, o fato de que os municípios que se estruturarem com suas equipes, com o Conselho de Meio Ambiente, com uma diretoria que cuide do meio ambiente, com o Fundo Municipal do Meio Ambiente, vai ser possível realizar realmente uma gestão mais ligada aos problemas locais, não é? Porque você sabe que o Estado, digamos, concentra suas energias na região metropolitana, na zona da mata, vai perdendo força no Agreste, vai perdendo força no Sertão. Então é preciso que a gente faça as parcerias com os municípios para que realmente, não é, nós tenhamos um trabalho, não é, integrado, não é, e de resolução de tantos problemas e tantos passivos ambientais.
Agora, esse caminho apontado pelo secretário, Paulo, é o caminho para a questão que eu levantei anteriormente, quer dizer, essa carência de presença física no acompanhamento, não só da fauna, da flora também, eu acabei de dar o exemplo da madeira, né, mas vai ser o caminho, a parceria com os municípios, para que haja uma ação mais efetiva, porque se você for fazer uma análise bem, por exemplo, nós já temos algumas espécies aqui, principalmente de aves silvestres, né, ameaçadas. Você tem, semana passada eu noticiei a ação da polícia militar nessas feiras onde acontecem a comercialização indiscriminada de pássaros da fauna, e alguns já são raríssimos aqui na nossa região, né? Só para exemplificar, vai ser realmente o caminho, a parceria com os municípios para aumentar essa fiscalização?
Exatamente, o caminho é esse. Assim como o IBAMA fez a descentralização da União para os estados, através da Lei Complementar 140 de 2011, o Estado também vai trabalhar para fazer a descentralização para os municípios, não só da fauna e da flora, como de outras licenças também. Porque você sabe, se o Estado ficar só, ele não vai poder abranger todo o território. E junto com os municípios, em parceria, nós poderemos alcançar e chegar à meta final, que é exatamente capacitar todos os municípios para que possa cada um administrar da sua fauna e a sua flora, assim como outras licenças que hoje a CPRH dá. Também nós estamos trabalhando para descentralizar, porque não é justo com a padaria a CPRH ter que se deslocar de Recife, percorrer tantos quilômetros para licenciar uma padaria, um empreendimento de baixo impacto. Uhum. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. E também estamos trabalhando nessa descentralização para trabalhar a educação ambiental, que, no meu ponto de vista, a educação ambiental é um fator muito mais importante do que uma fiscalização. A partir do momento que todos nós temos consciência dos nossos deveres, todos nós passaremos a ser fiscais. E, com isso, a fiscalização em si, mais severa, ela não há necessidade de atuar só em um caso ou outro, quando a gente trabalha com a educação ambiental e a consciência das pessoas do que a gente deve e não deve fazer.
Riva Almeida, do Centro Sabiá, que é um centro de referência, né, no debate de todas as questões ligadas ao meio ambiente, que inclusive tem semanalmente um programa aqui aos domingos na Rádio Pajeú. Riva, para o Centro Sabiá, quais vão ser os maiores desafios, por exemplo, uma região como a nossa, para a Secretaria do Meio Ambiente, também para o CPRH, na sua opinião, qual deve ser o maior enfrentamento, qual deve ser a linha de frente, né, da atuação do secretário, da atuação do presidente do CPRH, para melhorar, otimizar essa discussão em torno da Caatinga, em torno de questões como essas que nós estamos discutindo, né, a partir dessa visita, que já é uma visita importante. Prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nilo, todos os ouvintes. Bom, aí você me faz uma pergunta que, bom, se soubesse responder no seu todo, no seu geral, seria o caminho das pedras. Mas, enfim, eu acho que o nosso trabalho, a nossa vivência, a experiência, né, da ação desenvolvida aqui na região aponta alguns caminhos. Recentemente, nós tivemos uma audiência, né, tratando justamente da questão do combate à desertificação aqui na região. O estado de Pernambuco, como já foi falado, foi o primeiro estado do Nordeste, do semiárido, a concluir, a elaborar um plano estadual de combate à desertificação. Isso aconteceu em 2009, início de 2010. Nós temos uma política de combate à desertificação, que os instrumentos o estado possui. Agora, eu acho que o que a gente precisa realmente é tornar, concretizar, né, toda essa questão, tudo que foi elaborado, né, trazendo as estratégias pensadas nesses planos para a ação. A gente precisa colocar em prática aquilo que foi pensado de forma bastante participativa, né, de forma bastante interativa com a sociedade civil. Eu acho que nós temos uma riqueza muito grande nesse sentido, mas a sociedade civil, os movimentos avaliam que até esse momento a gente conseguiu avançar pouco nesse rumo, né? Nós temos experiências interessantes, eu acho que não adianta a gente apenas apontar os caminhos do ponto de vista ambiental, nós precisamos pensar também no social, claro. As pessoas estão inseridas nesse processo e temos que pensar principalmente quais são as estratégias para que a gente tenha respostas da convivência, da adaptação às chamadas mudanças climáticas para essas pessoas, para os povos do semiárido. Então, o desafio é esse. O Centro Sabiá vem desenvolvendo algumas experiências importantes. O nosso trabalho está pautado na promoção da agricultura familiar, que é inclusive a população mais afetada no semiárido quando se fala da seca, quando se fala dos momentos mais críticos. E a gente precisa, aquilo que a gente chama, é uma palavra que a gente está pouco acostumado, a gente precisa pensar na resiliência, ou seja, na capacidade da gente responder aos momentos de crise, da gente passar pelos momentos de crise, mas reagir sem ter que migrar, né, sem empobrecer fortemente, sem ter os impactos que a seca sempre provocou. Porque eu digo que a gente sempre diz que o que a gente precisa é vontade política para enfrentar essas questões, esses problemas.
Ora, é claro que não é fácil eleger prioridades em meio às prioridades que nós temos. Mas do que já foi levantado até agora aqui mesmo nesse debate, o que você considera hoje mais preocupante, né, nesse debate, por exemplo, sobre a preservação da Caatinga? O que é que está preocupando mais movimentos como o Centro Sabiá?
São muitas questões, Nil. Acho que entre elas tem a questão de pensar a matriz energética. Hoje a devastação da Caatinga, ela acontece de forma desenfreada. Nós temos aí o polo gesseiro, que exige muitíssimo dessa questão, exige muita lenha. Nós temos também as cerâmicas, que exigem muito consumo de lenha. E a gente precisa responder, né, a esse desafio da matriz energética, pensando principalmente, e isso a gente sabe que é possível, fazer um manejo sustentável da Caatinga. Existem trabalhos muito interessantes nesse campo, né? Agora, essas iniciativas, elas precisam ser privilegiadas, elas precisam, né, ter políticas que atendam, né, não diria massificação, mas a multiplicação desses processos que já acontecem e que garantem a preservação da Caatinga. Eu acho que esse é um dos desafios. Outro desafio é a gente ter realmente amplamente divulgada, refletida e aplicada as práticas de conversa com o semiárido. As práticas que permitam que as famílias agricultoras consigam permanecer nas suas áreas, garantindo a sua sustentabilidade, né? Garantindo a segurança alimentar e nutricional. E eu acho que tem experiências importantes nesse campo. Infelizmente, eu acho que tem algumas políticas que foram avanços importantes, mas que a gente não consegue acessar em função de uma série de questões, né? A burocracia, o engessamento, né, das políticas do mundo mais oficial. Por exemplo, hoje nós temos o chamado PRONAF Agroecologia, né, que foi um avanço importante, né, que vem para dar crédito para os agricultores que querem fazer agroecologia, e essas práticas são importantes, inclusive, para a preservação da Caatinga. Mas aqui no estado de Pernambuco, nós temos, sim, o registro de um PRONAF Agroecologia que foi acessado. Então, a gente precisa avaliar melhor o que é que acontece, né? Quer dizer, foi um avanço importante, mas porque só um PRONAF Agroecologia foi acessado até agora, esse momento. Agora, parece ter
sido pouco divulgado também, ou não?
A questão é que, inclusive, a pessoa... Eu conheço o agricultor que acessou o PRONAF Agroecologia e só acessou porque ele é um técnico e disse que quase desiste, né, de acessar. O processo é extremamente burocratizado, né, precisa de uma assessoria, que é outra questão, Nil, que eu também acho que é um grande dilema e um grande desafio. Está na ATE, está na assessoria técnica, que assim, sempre teve pautada para o agronegócio, para as formas mais tradicionais, mais convencionais, né, que exige... que coloca em pauta os grandes pacotes, o monocultivo, o uso dos agrotóxicos. Então, até sempre teve pautada nesse caminho. E eu acho que a gente precisa repensar essa até, né? De que forma é que a gente vai trazer para esse mundo da assessoria técnica, né, questões mais sustentáveis. Pensar realmente, de fato, as práticas agroecológicas, as práticas mais sustentáveis, pensar o manejo da Caatinga, pensar a inclusão das mulheres e dos jovens nesse processo, né, de forma a valorizar a presença desses grupos nesse contexto. Então, assim, é muito complexo a questão, mas eu acho que não é impossível, né? O que a gente precisa é pensar junto essas políticas, né, a partir das práticas e das experiências que já foram desenvolvidas, que vêm sendo vivenciadas, e aqui, o sertão do Pajéu é muito rico nisso.
Uhum. O Adelmo tem experiências, né, através do projeto do Helder Câmara, tem algumas experiências do fortalecimento, né, da agricultura familiar através do projeto. É, antes da gente passar para o secretário e para o presidente do CPRH para a gente concluir com eles, eu queria que você acrescentasse para você qual é o... Eu falava com a Riva, ela falava bem que soubesse o caminho das pedras, mas há iniciativas importantes registradas que podem ser, digamos, expandidas. Está, né, aí o secretário, vai conhecer o Base Zero. É, o Dom Helder também tem outras experiências importantes que podem ser reproduzidas também nessa política de Estado, né, Adel? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, companheiro Paulo Teixeira, presidente da CPRH. Bom dia, nosso secretário do Meio Ambiente, Carlos Cavalcante. Companheiro Sérgio Mendonça. Companheira Cíntia, também da CPRH. Companheira Riva, do SECOR. Eu gostaria de colocar... Primeiro, parabenizar, Nil, esse debate, né? Hoje é o Dia Nacional da Caatinga e você foi muito feliz em promover esse debate, essa reflexão. E dizer que todo dia é dia da Caatinga, né? Porque é aqui que nós vivemos, é o nosso bioma, é o nosso lugar. Eu diria que esse semiárido, ele não tem uma ação redentora nem salvadora. Esse semiárido, ele é uma coxa de retalhos, né? E aí, ao longo dos últimos, diria, 25 anos, talvez 30 anos, se construíram muitas experiências, muitas tecnologias sociais, e que a gente pode, de fato, eu acho que a gente já passou da fase da experimentação, né? Agora a gente está na fase de fazer, de universalizar essas experiências junto com os agricultores familiares, né? Então isso começou com a cisterna de placa, depois veio a barragem subterrânea, depois veio o barreiro trincheira e outras tecnologias que a gente tem, né? Hoje a gente
tem
sistemas agroflorestais, temos hoje o fogão ecológico, temos os biodigestores, temos, se a gente for falar aqui de tecnologias que a gente tem, né? E na questão econômica, a gente tem várias experiências nesse semiárido. A experiência de beneficiar frutos nativos da Caatinga, beneficiar o umbu, beneficiar o maracujá do mato, beneficiar o umbu-cajá, né? E outras frutas que a gente tem nativas da Caatinga. Estou dando apenas um exemplo. Temos já no semiárido experiências consolidadas nessa linha, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... Essa crítica é para toda a sociedade brasileira, né? A gente precisa melhorar, né, a questão da nossa cultura política com relação ao meio ambiente, tá certo? Ou seja, os gestores públicos do Brasil, seja ele a nível de presidente, a nível federal, estaduais e municipais, precisam priorizar a questão ambiental. Todos nós aqui, hoje temos acesso à informação, ao conhecimento, e a gente está acessando diariamente pela internet, pelos meios de comunicação, sobre a situação do planeta Terra, né? Então, e a gente precisa levar essa reflexão muito mais forte no cotidiano da gente, porque a questão ambiental não é a questão, porque a Caatinga é linda, é maravilhosa, naquela visão romântica, porque a Mata Atlântica, porque temos que preservar a linha azul. Não se trata dessa questão. A questão que se trata é da sobrevivência humana, né? Não é só do bioma, não é só da vegetação, não é só da fauna, não é só de ter água, mas é da sobrevivência humana, da espécie humana que está em jogo, né? Então, os estudos estão apontando aí, 2050, crise de água e um bocado de coisa aí que a gente pode aprofundar depois. Mas, a princípio, é isso. Eu acho que a gente precisa avançar mais, né? Eu acho que nós temos projetos, temos propostas, temos articulações, né, a nível de semiárido, que a gente pode implementar junto com o poder público, com os gestores, grandes programas, grandes políticas, né, com relação à convivência com o semiárido, com relação ao meio ambiente. E aí, olhando que, eu vou iniciar minha fala dizendo assim, vamos olhar para o bioma Caatinga como um bioma, um ecossistema, um espaço onde é possível ser viável economicamente, né? Ou seja, é possível se explorar de forma racional o bioma Caatinga, né? E que a gente possa ter retorno econômico, as famílias possam sobreviver ali onde eles estão, né? Então, não se trata aqui de trazer um debate para... Não é preservar a Caatinga. É que a Caatinga seja manejada de forma sustentável, de forma correta. E aí nós temos N alternativas que, ao longo do debate, a gente pode aprofundar um pouco essa coisa. E como é que a gente pode ter viabilidade e sustentabilidade econômica, social e ambiental com relação ao bioma.
Bom, vou ter que liberar o presidente do CPRH e o secretário, mas antes... Algumas coisas, me parece, presidente, terem uma urgência maior nessa questão. Eu dei o exemplo da madeira. O que é que o CPRH pode fazer de forma mais imediata para combater essa exploração?
O combate à exploração, o que a gente pode fazer de imediato é tanto a fiscalização, como eu coloquei, a educação ambiental. É importantíssimo, eu bato sempre nessa tecla, da educação ambiental. E, ao mesmo tempo, quando nós assinamos o acordo de cooperação com o IBAMA da fauna, também assinamos da flora. E acordamos com a diretora do CPRH, do IBAMA, Henri, que a CPRH, junto com o IBAMA, vai fazer um grande trabalho no estado de Pernambuco para regularizar as madeireiras que não estão regularizadas, tá? E, ao mesmo tempo, trazer a consciência das pessoas e mostrar como elas podem se regularizar junto ao CPRH, já que passa a ser missão do CPRH também esse cadastramento. O sistema de cadastramento do DOF, por exemplo, ainda não está liberado, o IBAMA vai liberar, está passando para a CPRH, e a partir desse momento nós efetuaremos essa ação em conjunta com o IBAMA, de educação ambiental e fiscalização, mas principalmente de educação, levando as pessoas ao interior do Estado todo, como ela pode chegar ao CPRH de uma forma menos burocrática, pra, através até da própria internet, tá, para fazer a regularização dessa exploração de madeira, de forma que não deixe o que nós temos hoje aí, muita gente trabalhando de forma irregular, tá certo? Até por desconhecimento do que esteja fazendo.
Secretário, o senhor, nessa visita, tem como finalidade específica a visita ao Bazero? Tem mais alguma atividade complementar na sua agenda nesta segunda-feira?
Bom, a ideia é fazer uma visita especial a esse programa Base Zero, né? Foi uma demanda do governador João Lira, que a gente pudesse observar as experiências que estão sendo bem sucedidas, né, na área de convivência com o semiárido. O governador, como é um homem do interior, né, e colocou 3 prioridades no seu governo, né, na conclusão, de que a gente precisaria interiorizar as ações do governo, né, no Estado, precisaria desenvolver programas de convivência com o semiárido e deveria desenvolver todo o trabalho nessa linha de fomento a pequena e micros empresários. Então, a ideia é visualizar oportunidades, não é, de novos empreendimentos, de pequenos negócios, a partir do Base Zero. Ou seja, o que é que dá para pensar, não é, a partir do programa Base Zero em relação a fomentar pequenos empreendedores locais de comunidades rurais. E, ao mesmo tempo, visualizar se esse conjunto, né, de tecnologias, né, de convivência com o semiárido, de práticas bem-sucedidas, podem realmente e deverão ganhar escala. Né? A ideia é exatamente essa, promover oportunidades para que tudo isso que já foi experimentado, já foi validado, ganhe uma escala efetiva, né, e que realmente a gente tem em Pernambuco toda uma ação estruturadora para conviver com esses períodos de intensificação dos fenômenos de estiagem. Né? Então, a ideia no dia de hoje é fazer uma articulação, é visitar, é conhecer, e aproveitamos, né, para visitar o projeto Dom Helder Câmara, né, o prefeito patriota também, né, então é todo um trabalho de articulação.
Bom, para a gente fechar, semana passada também houve a renovação por parte do Estado dos decretos de situação de emergência em 54 municípios sertanejos. Foi até um pouco curioso que a gente vê a chuva, mas o que alega o decreto é que as chuvas caíram abaixo do índice esperado para o período. A Secretaria de Meio Ambiente participa, geralmente, da discussão que acaba em torno de decretos como esse?
Sim, sim, participa. Nós temos o comitê integrado, não é? Nós estamos observando de que realmente a expectativa era um pouco melhor, mas não podemos nos frustrar, porque trabalhar realmente com as surpresas, nós vamos ter cada ano uma surpresa e é preciso que a gente antecipe essas surpresas, e antecipar as surpresas é se preparar bem, não é? Estar bem, em dia, não é? Trabalhando com uma agenda, não é, sistemática, não é? E a SEMAS tem participado, e a ideia é realmente expandir a ação da SEMAS para o interior do Estado de Pernambuco. Ou seja, essa agenda que começou hoje, especialmente, a gente vai ter todo um trabalho. No dia 20 de maio, nós estamos inaugurando, não é, o primeiro módulo, não é, a parte de segurança hídrica em Carnaíba, não é? Nós vamos inaugurar aí o sistema de segurança hídrica da comunidade. A ideia é, ao longo do ano, a gente fazer sempre visitas semanais aos vários municípios do estado de Pernambuco.
Bom, eu quero agradecer nesse bloco a participação do secretário do Meio Ambiente, Carlos Cavalcante, do presidente da CPRH, Paulo Teixeira. Eles vão cumprir a agenda visitando o Base Zero na sequência, e a gente vai depois do intervalo a gente continua debatendo esse dia da Caatinga. Secretário, muito obrigado, prazer conhecê-lo, prazer tê-lo aqui, e a gente continua debatendo temas importantes como esses ligados à nossa realidade aqui no sertão do estado. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Nil Júnior. Para mim foi uma satisfação, estou à disposição para outros eventos.
Obrigado, Paulo. Prazer conhecê-lo também.
Foi um prazer, e só reforçando o que o companheiro Adelmo falou, é importante que não só a CPRH, como a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e os órgãos estaduais se envolvam em todo o processo que venha a preservar o meio ambiente, como as ONG e principalmente o cidadão. Ele se envolvendo nisso, aproveita esse seu programa que tem um espaço enorme para a gente reforçar isso aí e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado e até breve.
Eu que agradeço. Eu vou para o intervalo. Na sequência, a gente continua falando sobre o dia de hoje. Tem muita coisa para acontecer ainda no programa.
É um excelente alimento. A gente precisa exatamente trabalhar também essa questão de que mel não é só medicinal, é também alimento, né? Então, você tem a questão de manejar corretamente também a caatinga para fins pastoris, ou seja, para alimentação dos animais. Você pode fazer diversas técnicas, raleamento, rebaixamento, né? Então, existe hoje várias experiências que você pode desenvolver e que realmente você pode criar caprinos, ovinos, pequenos animais, criar galinha, né? Você pode, além da valorização medicinal que tem o nosso bioma, que a gente precisa conhecer melhor. Você tem uma ideia, marmeleira é uma planta que ninguém dá nada pelo marmeleiro, né? É uma planta que você tem aí, mas é uma planta que tem um valor medicinal fantástico também, o marmeleiro. Além de ser uma florada da abelha de excelente qualidade, o mel de abelha da florada do marmeleiro é um dos melhores que a gente conhece. Então, estou dando apenas um exemplo, entre centenas de exemplos, da importância do que é conhecer melhor esse bioma. A gente precisa melhor conhecer o bioma caatinga para a gente poder intervir com segurança, com sustentabilidade.
A amiga Juliana Lima está aqui pela internet, aproveitando a data, lembrando, está dando exemplos aí de projetos da Casa da Mulher do Nordeste, que estão sendo executados desde o ano passado em 11 municípios da região. Projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental, para recuperar áreas degradadas da vegetação através do plantio de mudas nativas, reduzir os impactos da retirada de lenha para uso doméstico através da construção de fogões agroecológicos e promover a educação ambiental e feminista. São 210 mulheres participando diretamente do projeto e plantando mudas para o replantio, além de 3 viveiros que já estão em pleno vapor produzindo as mudas. Riva, no caso do Centro Sabiá, como é que ele está acompanhando as famílias? Que exemplos poderiam ser colocados para a gente também de atividades do centro para ajudar nessa discussão? E ajudar o nosso ecossistema e, como você disse no bloco anterior, principalmente as pessoas que estão inseridas nele.
Nesse sentido, principalmente de forma mais direta, pensando a questão da caatinga, uma coisa que a gente acha importantíssima, Nil, que é um dos gargalos, inclusive, aqui para o semiárido, que mais tem que ser pensado, é justamente a questão da água. A gente sempre diz que terra a gente tem muito, apesar de mal distribuída, a gente precisa repensar, né, como é que está sendo feita essa distribuição. Mas temos muita terra, temos muita luz, muito sol, né? O nosso fator limitante é justamente a água. E é justamente para a água que a gente tem que dar maior atenção. Então, para pensar a preservação da caatinga, você tem, antes de mais nada, que pensar especificamente a preservação da água. E eu acho que aqui no Pajeú tem uma luta que vem sendo travada já tem algum tempo. Inclusive tem um movimento muito interessante, que é a Caravana em Defesa do Rio Pajeú, que vem pautando sistematicamente a defesa, a preservação, a recuperação, a revitalização da nossa bacia hidrográfica. Isso é urgente. Nesse sentido, o Centro Sabiá tem participado, né, desse movimento, dessa articulação, e temos, por exemplo, um projeto que foi específico, tem sido específico, voltado para essa questão da revitalização dos riachos, que é chamado Projeto Riachos do Velho Chico, que desenvolve um processo de recuperação de mata ciliar em diversos riachos aqui da região do Pajeú. Então, essa é uma iniciativa concreta, real. E o que é mais interessante nesse processo, Nil, é que ele envolveu principalmente grupos de jovens nessas comunidades. Jovens e mulheres, né, que passaram por um processo de formação, um processo articulador para realmente, tá, colocando em prática, né, a revitalização, a recuperação desses riachos, desses olhos d'água. Essa é uma iniciativa que eu acho que precisa ser replicada, precisa ser repensada e com urgência. Os municípios aqui da região não podem perder de vista essa questão, né? Hoje nós temos uma situação extremamente grave, não só no leito do Pajeú, mas também os seus riachos, seus afluentes, que estão sendo detonados, estão sendo destruídos. Você vê construções sendo feitas dentro, não é que seja na margem do rio Pajeú, não. Estão sendo feitos, tem construções dentro do leito do Pajeú, só para a gente ter um exemplo dos absurdos. Fora toda a agressão, né, que é feita, né, nesse rio, que é o nosso maior símbolo, e é justamente em função do rio que as populações se formaram, que as populações ocuparam o território, né? Se você vê aqui no Pajeú, é muito interessante a gente observar que a cada 20 quilômetros você tem uma cidade, a cada 20 quilômetros ao longo do leito do rio Pajeú. Então, quer dizer, toda essa dinâmica, ela se formou em função da água. Então, a gente precisa tratar justamente dessa água, que foi a partir de onde a gente cresceu, a gente se desenvolveu. E a gente acabou esquecendo isso. Então, essa foi uma das iniciativas. Outra coisa que eu acho muito importante, Nil, e que é um dos símbolos maiores na ação do Centro Sabiá, é o desenvolvimento da proposta dos sistemas agroecológicos. Os sistemas agroecológicos são sistemas pensados nada mais, nada menos do que você produzir alimentos imitando a natureza. Ou seja, você implementa o sistema de produção de alimentos para os humanos, alimentos para os animais, e também colocando dentro desse sistema as essências da caatinga, enfim, você diversifica, você privilegia a biodiversidade, resgata a biodiversidade daquele local. Normalmente são utilizadas áreas, dificilmente são utilizadas áreas onde tem mata. Normalmente são utilizadas áreas em que a mata já foi destruída, já foi retirada, e os sistemas agroecológicos, as agroflorestas, elas utilizam justamente essas áreas pensando tanto na preservação quanto na produção de alimentos, pensando na segurança alimentar e nutricional dessas famílias. E daí se desencadeia uma série de atividades, né, que permeiam a sustentabilidade dessas famílias, como é, por exemplo, os canais de comercialização, né? A gente tem aí as feiras agroecológicas. O Pajeú, inclusive, é pioneiro nessa iniciativa. Adão sabe muito bem, acompanhou esse processo. A Feira Agroecológica de Serra Talhada foi fundada no ano 2000, né, já está aí com, faz 14 anos de existência, e a partir dessa feira que se formou, ela foi construída através da parceria de diversas organizações, de associações, sindicatos, organizações não governamentais. O projeto Dom Helder Câmara deu um apoio importante, e a partir dessa feira muitas outras se formaram, que é um dos canais de comercialização. O acesso, inclusive, Adelmo, que eu acho importantíssimo, é o acesso à comercialização, a chamada comercialização oficial, o PAA, o PNAE, que dão possibilidades dos agricultores ter uma garantia de que seus produtos vão ser comercializados de forma justa, solidária. Enfim, eu acho que são esses caminhos. Agora, concretamente, eu gostaria de reforçar, eu acho que as iniciativas de revitalização do rio Pajeú, elas são importantes, né? E também, existe inclusive hoje, acho que foi um dos avanços, uma das conquistas dos movimentos populares aqui na região, dos movimentos agroecológicos, foi conquistar, fazer com que as agroflorestas sejam consideradas, possam ser utilizadas como mata ciliar. Hoje você pode montar um sistema agroflorestal na beira de um rio, na beira de um riacho, de que, é, tranquilamente, você não precisa fazer o que chama recatingamento, utilizar só essências florestais. Mas você pode também produzir alimentos para as famílias que estão prestando um serviço, inclusive, né, de fazer a revitalização das margens de rios e de riachos. Eu acho que esse é um campo muito importante e que tem trazido resultados muito interessantes, com impactos muito positivos.
Sem dúvida. O Expedito Balbino está em Carnaíba, dizendo que é uma realidade o que a Riva coloca, que estão construindo no rio. E usando fala dele, ele está dizendo, parece que o povo não acredita mais que Deus existe fazendo isso, está dizendo aqui o Expedito. Bom, eu estou, infelizmente, na reta final, mas, Adelmo, eu quero agradecer muito a sua participação, agradecer a participação da Riva, né? A gente tinha que marcar a posição realmente, e agradecer sua articulação também, para que esse debate fosse possível, e dizer que a gente vai continuar conversando. Tem muita coisa, como você disse, todo dia a dia da Caatinga, e esse é um debate que não pode morrer. A gente tem que discutir a preservação desse ecossistema e políticas públicas e de conscientização também para reverter esse quadro. Muito obrigado mesmo.
Nil, a gente agradece pelo espaço e dizer que a gente, na verdade, deu uma pincelada, né, nessa reflexão. A gente precisa manter esse canal de comunicação permanente com relação a essa discussão e dizer que a gente está à inteira disposição para a gente refletir sobre isso. Eu acho que é importante que a sociedade comece a entender o que é que está acontecendo no planeta Terra, tá? O que é que está acontecendo no Brasil. Para concluir, Nil, eu sei que o tempo está avançado, mas vou dar um exemplo aqui da água que Riva falou, né? O que é que está acontecendo em São Paulo? Sistema Cantareira, que é que abastece 8 milhões de paulistanos, está em pré-colapso, tem apenas 11% da capacidade. Ou seja, o Rio Paraíba do Sul, né, que abastece esse sistema, mais outros afluentes, está com deficiência de oferta de água, né, de vazão de água. Quem diria que São Paulo, aquele eixo ali, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, pudesse acontecer isso? Inclusive, os três estados têm disputa política com relação ao Rio Paraíba do Sul. Isso é apenas o prenúncio do que a gente pode vivenciar com relação ao aquecimento global, aos impactos do aquecimento global para a humanidade. Estou dando esse exemplo de São Paulo, mas vem para cá, para o Pajeú. Inclusive, outro dia, aqui no Debate das 10, o Marcelo Patriota, o blogueiro lá de São José do Egito, estava colocando no blog de que Tuparetama não estava chovendo, ou estava chovendo quase nada, porque acha que lá tem muito desmatamento. Mas, cientificamente, isso é comprovado, né? Cientificamente é comprovado porque nas regiões de mata, né, existe uma camada, né, uma camada de ar frio acima da vegetação, e que essa camada de ar, ela puxa as nuvens para baixo. Quando não tem essa camada, né, o ar, a camada de ar, ela é quente, então ela empurra as nuvens para cima, tá entendendo? Então isso faz com que chova menos ou não chova. Então isso é uma questão que a gente precisa discutir melhor. Esse debate tem que sair, tem que ir para os colegiados, os comitês, para os conselhos, né, para a sociedade, para as escolas, né? Eu acho que é fundamental que a gente leve esse debate, aprofundar de fato o que é viver no bioma Caatinga. A gente precisa discutir. É possível viver no bioma Caatinga? Por que é possível viver no bioma Caatinga? E o que é que a gente precisa fazer para salvar enquanto há tempo, né? Precisa mobilizar toda a sociedade. Então, eu queria te agradecer também pelo espaço, dizer que a gente está à inteira disposição para continuar contribuindo nesse debate.
Sem dúvida. Riva, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado também, Nil. A gente do Centro Sabiá se disponibiliza a retomar esse debate. Como a Adelmo falou, ele não se esgota, né? Ele não vai se esgotar nunca, inclusive. A gente precisa estar pautando com mais frequência, né? com mais garra, essa temática da preservação da Caatinga. Eu aproveito para lembrar, né, que, inclusive, o Dia da Caatinga, Adão, ele acontece em homenagem a Vasconcelos Sobrinho, que foi um dos baluartes nos estudos, nas pesquisas, na defesa da Caatinga. Foi o primeiro brasileiro, ele foi um dos pioneiros, chamado, inclusive, de louco, quando falou da questão da desertificação, da ameaça da desertificação aqui no semiárido. Então, também lembrar que pessoas, figuras como Vasconcelos Sobrinho, quem quiser, inclusive, saber um pouco mais sobre desertificação e puxar um pouco da história, precisa ler Vasconcelos Sobrinho, né, que foi realmente um dos baluartes nesse campo. A gente agradece muitíssimo e se coloca à disposição e vamos voltar a tratar, a discutir esse tema.
Muito obrigado. Final do debate de hoje.